jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. O programa de hoje promete com muitas informações, muitas novidades. Tudo bem, Vera Magalhães?
Promete e vai cumprir.
Então vamos ao Rio de Janeiro. Vamos inverter hoje, começando com o nosso Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Vera? Tudo bem, nossos amigos, companheiros de viagem, ligadinhos na Jovem Pan? Alô, Carlos Andreasa, como é que estamos?
Salve, Andreasa!
Salve, salve, pessoal. Vamos com tudo. Hoje eu estou aqui apenas para ouvir Vera Magalhães. Serei, aliás, como sempre, coadjuvante de Vera Magalhães e Marcelo Madureira. Vamos com tudo, Brasil!
Vamos com tudo. Já, já, a Vera traz notícias quentíssimas aqui no 3 em 1. Vou trazer fazer uma síntese aqui dos nossos assuntos de hoje. Briga entre Renan Calheiros e Michel Temer ganha novo capítulo. Senador de Alagoas deixa a liderança do PMDB no Senado e critica o Palácio do Planalto. Ministro do STF, Edson Fachin, envia denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Temer direto para a Câmara e deixa de ouvir a primeira defesa do presidente. Poucos dias antes das férias escolares, a Polícia Federal suspende a emissão de passaportes. O motivo? Falta de recursos. O repórter Tiago Muniz traz mais detalhes daqui a pouquinho. Quem é Marcelo Miller, o ex-procurador da República que foi atacado pelo presidente Michel Temer? A Vera Magalhães vai revelar já já como ele trabalhou na Lava Jato e, claro, será um tema de discussão aqui com a nossa bancada. Em tom de despedida, Rodrigo Janot envia carta pedindo união do Ministério Público e garante que ninguém está acima da lei. E o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte, a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Você acha que a falta de recursos para emissão de passaportes é uma estratégia do governo para sufocar a Polícia Federal? O que você acha? Mande sua mensagem de voz aqui pelo nosso WhatsApp no número 11 931 17 0620. Repetindo, 931 17 0620. Estamos em AM e FM, também por imagens pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Bom, como o programa vai ser quentíssimo, vamos trazendo aqui todos os assuntos, começando hoje, viu, Vera, Andreas e Madu, falando do Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros do PMDB de Alagoas, né, entregou na tarde de hoje o cargo de líder do partido no Senado. Em pronunciamento, Renan Calheiros afirmou que não tem vocação para ser marionete e fez duras críticas às reformas que o Palácio do Planalto tenta aprovar no Congresso. O PMDBista ainda disse que o presidente está fazendo de conta que governa o país. Vamos acompanhar um trechinho do que disse o senador há poucos instantes. Coloca aí, Reginaldo.
Os tempos mudaram, seu presidente e senhores senadores. Ingressamos num ambiente de intrigas, provocações, ameaças e retaliações imposta por um governo suprimindo o debate de ideias e perseguindo parlamentares que não rezam na cartilha governamental. Cabe-nos aceitar a situação ou reagir a ela. De minha parte, senhor presidente, senhores senadores, não tenho a menor vocação para marionete. O governo não tem credibilidade para conduzir essas reformas exageradas, desproporcionais, que antes de resolver o problema, agrava a questão social.
Vera Magalhães, o que o Renan Calheiros está querendo com esse discurso assim tão direto aí, atacando o presidente?
Está querendo uma boia de salvação, Patrick, para se eleger. A situação eleitoral do Renan em Alagoas o ano que vem é muito delicada, bastante grave. É difícil que ele se reeleja senador, mesmo com duas vagas, que é o que vai estar em disputa. O filho dele é o governador do estado e também enfrenta situação bastante complexa pelas pesquisas. Ele vem pedindo arrego dos governos para ajudar o filho com recursos e para ajudar ele próprio desde o governo Dilma. Lembrem-se que ele foi bastante condescendente com a Dilma enquanto deu, depois tratou de empurrá-la para o cadafalso, pondo lá embaixo uma cama elástica para ela voltar com aquele fatiamento que permitiu que ela mantivesse os direitos políticos. O que ele fez agora? Ele está trocando Michel Temer pelo Lula, isso mesmo. Ele fez uma aliança com o Lula, e eu informei isso no meu blog mais cedo, no Estadão, está no ar ainda, mas vamos detalhar isso aqui. Fez uma aliança com o Lula, mirando a popularidade que o petista ainda tem no Nordeste, em Alagoas, em outros estados. Então, com isso, ele agora se arvora em defensor dos trabalhadores. Vejam só, por isso essas críticas à reforma, por isso essas críticas ao Temer e por isso agora essa suposta independência. Ele diz que não tem vocação para marionete, porque Renan sempre gostou de ser o titereiro, aquele que manipula as marionetes. Agora que ele está vendo que seus dias de titereiro estão contados e que ele pode ir para a gaveta com as marionetes descartadas, ele está dando esse gesto de desespero, que é uma tentativa de se aproximar do PT, achando que o Lula ainda vai ter uma sobrevida e que aí ele pode ter uma outra encarnação. Vamos lembrar que o Renan é uma espécie de Highlander da política, que nunca morre. Não é isso, Andreasa?
É isso. A Vera detalhou, né, minha gente? Vejam, se vocês não soubessem quem falava, tampouco reconhecessem ou fossem capazes de reconhecer a voz do Renan Calheiros, e ali, na tribuna do Senado, estaria falando um petista. Discurso de petista. Por quê? Como disse a Vera. Porque Renan Calheiros, claro, sempre tendo por base um projeto pessoal, aderiu ao projeto Lula. Eu venho falando aqui diariamente, e podem dizer insuportavelmente, sobre o projeto de poder do PT, que é, reformando um pouco, sobretudo o projeto de poder lulista. A cada dia que passa, com tudo o que acontece no Brasil, esse projeto de poder se mostra mais viável. Não resta muitas alternativas ao Renan Calheiros, a bem da verdade, como disse a Vera. A solução Lula talvez seja a única, mas ela é viável para o Renan Calheiros. O Lula pode se engajar, como ele já se engajou, numa eleição no Nordeste, como também disse a Vera, onde ele é muito influente, para fazer um senador. Ele já desfez senadores, acabou, por exemplo, com uma reeleição do Tarso Gereissati, da mesma forma como... Aliás, para eleger o Eunício Oliveira, hein? Atual presidente do Senado. Da mesma forma como é capaz de fazer o Renan Calheiros, de trabalhar para o Renan Calheiros. Não é apenas de hoje que o Renan faz esse mapeamento, que ele está fechado com o Lula e com o PT. Para arrematar essa história, vamos lembrar que o personagem favorito do momento, Rodrigo Janot, cheio de expediente para atacar e perseguir e denunciar o presidente da República, não importa se culpado ou não, nós sabemos que limpo Michel Temer não está, a questão é que esse expediente contra o Michel Temer, poderoso do PMDB, ele, Janot, não tem contra os petistas, nunca teve, e não tem, nunca teve, contra o Renan Calheiros. Por que será?
Vai você, Madu.
Eu acho que o Renan Calheiros realmente ele não tem vocação nem para marionete, nem para titereiro. A vocação dele, na verdade, Vera, será e sempre foi de jagunço, de coronel, daqueles do século XIX. É o que está se descortinando, é o que está claramente colocado hoje para os brasileiros hoje. E, evidentemente, essa figura anacrônica da política brasileira, do coronelismo, ela não cabe mais no século XXI. Renan Calheiros não serve mais, né? É disfuncional do século XXI. Ele não tem mais papel nenhum, né? Não repercute mais. Evidente que ele está tentando, num último esforço, alguma sobrevivência política, só com um único objetivo, único, que é de conseguir ter ainda foro privilegiado e não ir para a cadeia. que esse é o destino que ele merece, né? Ir para a vala da história e ficar, enquanto vivo, o resto dos seus dias na cadeia. É para isso, né? É esse o futuro que eu desejo ao senador Renan Calheiros, esse jagunço lá de Murici. Agora, o que eu achei alvissareiro, o que me observando aqui de longe, é o seguinte: eu não gosto de dar luz a cego, não. Mas vejam só, eles estão brigando entre eles, pessoal. Eles, os quadrilheiros, né, as facções de bandidos que controlavam a política do Brasil até então, PMDB, PT, PSDB, não estão se entendendo mais. A única chance que eles têm de escapar é justamente da unidade. Unidade da nação, como se dizia antigamente no Partido Comunista. Mas eles estão brigando entre eles. Esse é o desespero final. Brigando entre eles, a derrota de todos é certa. Quer dizer, eles estão se encaminhando todos para o ocaso político. E isso, para nós, brasileiros, para as pessoas de bem, não é bom, não. Isso é ótimo, não é não?
Nisso você tem toda a razão, Madu. É, só aproveitando uma coisa importante que o Madureira falou, que foi essa coisa da briga do Renan para manter o foro privilegiado, além da influência política. Eu disse aqui, acho que eu e outros dissemos, que ele tentaria ser deputado, porque essa é uma estratégia que muitos dos acusados vão adotar. Só que no caso do Renan, não é possível, e foi um procurador que me lembrou, porque tinha sido um lapso meu, ele não pode, porque o filho, sendo governador, ele só pode se candidatar à reeleição para um cargo que ele já ocupa. Então, ele não pode ser candidato a deputado.
E a chance é pequena, né?
Só pode ser candidato à reeleição pelo Senado. Daí você veja o desespero e o porquê dele estar assim tão abespinhado. Não tem nada a ver com a preocupação com o bolso dos trabalhadores brasileiros, porque esse o Renan só gosta de subtrair recursos, não de colocar.
É um republicano nosso, Renan Calheiros.
É isso, republicano de Alagoas, da República de Alagoas.
Gente, agora um assunto quentíssimo, né? No discurso de ontem, o presidente Michel Temer trouxe ao centro das atenções o nome do Marcelo Miller. Nós falamos ontem aqui no 3 em 1. Ainda desconhecido de muitos, o ex-procurador integrava o grupo de trabalho recrutado por Janot para Lava Jato. Miller foi atacado pelo presidente Michel Temer, pois deixou o cargo para atuar em um escritório de advocacia que participou do acordo de leniência da JBS com o Ministério Público. No entanto, a Procuradoria-Geral da República afirmou que Miller não participou da negociação e que existe uma cláusula de que ele não pode atuar pelo escritório nos acordos. Sobre esse tema, temos novidades, né, Reginaldo?
3 em 1. A exclusiva da Vera.
Vera Magalhães, queremos ouvi-la.
É uma exclusiva neste momento, porque eu acho que a gente tem que revisitar os fatos com outro olhar quando se faz necessário para clarear alguns pontos. Essa exclusiva, na verdade, remonta a um ano atrás, junho de 2016, mais precisamente quando Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, fechou um acordo de delação premiada. Ele fechou esse acordo e prestou um depoimento ao então coordenador da Lava Jato na Polícia Federal, delegado federal Márcio Anselmo. Neste depoimento, em que foi acompanhado por uma advogada, a doutora Alessi, ele fala sobre as circunstâncias daquela gravação que o filho dele, Bernardo, fez sobre o senador Delcídio do Amaral e que levou à prisão do senador, à prisão do banqueiro André Esteves e depois, posteriormente, ao próprio Cerveró fechar um acordo de delação, Delcídio também. Solta aí, Reginaldo, vamos ver um trechinho desse depoimento e vocês vão entender onde eu quero chegar.
Certo. Com relação à gravação, a ideia da gravação e a espontaneidade veio de Bernardo Cerveró?
Bernardo Cerveró com a sugestão do próprio procurador. Não, foi Bernardo. O Bernardo, ele tomou a decisão quando, com a sugestão, me expressei mal, não é a sugestão, quando ele viu que não tinha solução para poder apresentar uma prova que, de acordo com o procurador, fosse eficaz...
Tinha que apresentar uma evidência.
Tinha que apresentar a evidência. Ele se armou, buscou os recursos, a garotada tem essa facilidade de smartphone, não sei o quê. Eu, por exemplo, não saberia. Primeiro, não saberia, nem teria frieza de manter a conversa dele.
Então, para quem não nos assistiu em vídeo, só ouviu. Este é o, Nestor Cerveró falando sobre seu filho Bernardo. Quem perguntou a ele foi sua própria advogada, Alessi. Ela pergunta, ele tomou sozinho a iniciativa de gravar o Delcídio do Amaral? E o Cerveró responde, não, com sugestão do procurador, aí ele não precisa olhar para o delegado com um olho para a advogada com o outro, porque ele já faz isso naturalmente com aquele problema que ele tem no olho. Aí ele fala, não foi? Não foi isso? Ah, não, foi espontaneamente, não foi exatamente uma sugestão. Foi uma... Aí ele se enrola todo para não dizer, provavelmente a advogada faz um sinal, não aparece no vídeo, não dizer que tinha sido a sugestão do procurador. Mais adiante, ele dá o nome desse procurador que o instruiu e ele diz que o doutrinou na sua delação premiada. Solta aí, Reginaldo, o segundo vídeo.
Nós entramos em contato com a Procuradoria em Brasília, né? O doutor Marcelo Milha, que se deu ao trabalho, veio aqui, auxiliado por alguns procuradores, e fez uma... É como uma... Eu chamo doutrinação, mas ele me explicou, ou seja, que eu fugisse, que eu abrisse mão da ideia, da imagem, desculpa, negativa, do delator. Né? Aquela imagem do delator morre, né?
Porque ele demonstra ali um certo prurido criminoso, que ele diz, nos filmes de bandido, o delator é aquele cara que é o mais execrado, é o que morre no final, e que diz que o Marcelo Miller falou, não é bem assim, e que aí o Marcelo Miller o instruiu a ver com bons olhos ser um colaborador. Onde eu quero chegar? Marcelo Miller é este procurador que o Temer acusa de ter instruído a JBS em sua delação premiada. Ele deixou a procuradoria no início do ano, pouco antes do Joesley fechar o acordo, e foi trabalhar onde? Qualquer advogado? Não. Qualquer escritório? Não. Justamente no escritório contratado pela JBS para fazer a leniência do grupo. A leniência é uma outra parte... Não é a delação, mas é também tratada com o Ministério Público. O Ministério Público também tem papel na leniência, tá? Apesar dela ser cível. E Marcelo Miller foi este procurador que instruiu o Bernardo Cerveró a gravar o Delcídio. Deu dicas de como gravar o Delcídio e obter uma melhor delação. Também foi outro que indicou como o Sérgio Machado deveria gravar geral, grampear a República, como ele fez. E também foi Marcelo Miller que indicou outras gravações em casos semelhantes. Daí, por que a importância disso? Porque esse, provavelmente, foi o modus operandi que levou a gravação do Joesley sobre o Temer, tá? Eles vão negar, mas existe aí um fio condutor de conduta do Marcelo Miller. Quem era o companheiro dele na PGR, que tomava junto os depoimentos e que eram os dois policiais maus ali, para não dizer procuradores? Ele e um outro procurador chamado Sérgio Bruno. O ouvinte há de se lembrar do Sérgio Bruno, porque ele é aquele famoso procurador, desculpa, eu estou me estendendo, mas depois eu vou abrir para os companheiros, que fez aquele, deu aquele pito no Emílio Odebrecht. Disse, o senhor, isso aí que o senhor está dizendo, dava para fazer escola. Então, é um procurador muito duro, Sérgio Bruno. Eu convido o ouvinte a ouvir a participação do procurador Sérgio Bruno nos depoimentos do Joesley. Ele se senta ao lado do Joesley, numa postura muito mais cordial, ele nunca se sentou ao lado de nenhum delator, e chama ele de você o tempo inteiro, com uma intimidade e uma certa camaradagem que ele não adotou em outros casos. Aí eu volto depois a comentar isso, mas queria ouvir meus companheiros diante desses novos vídeos aí.
Vai você, Andreasa.
Isso é um furo de reportagem da Vera Magalhães, mas é sobretudo um furo de interpretação, um furo de análise, né? É recorrer à história, ao passado, ao que há como elemento para observar o que está em curso hoje. A palavra do momento é ilação, né? O Rodrigo Janot vive publicamente de ilações, o presidente Temer fez as dele, eu vou fazer a minha. Aproveitando esse primeiro áudio do Cerveró, a Vera falou sobre isso, mas eu vou bater nessa tecla, porque é muito importante o que aconteceu ali, ou o que é possível interpretar ali. No áudio é possível, quem puder assistir ao vídeo, está disponível aqui no nosso programa, é muito maior. Fica evidente a impressão de que o Cerveró dirá que o seu filho Bernardo fez a delação por sugestão do procurador, do Marcelo Miller. No momento em que ele fala alguma coisa acontece vindo da direção de sua advogada e ele fala não, e aí reforma o que ele ia dizendo e bota as coisas no trilho do acordo. Pra dizer, não, não foi isso que eu quis dizer, a iniciativa foi do meu filho. Porque fica evidente que para o acordo feito entre os Cerveró e o Ministério Público, não poderia ser dito, ou não caberia, porque de fato é um escândalo, a suposição, ou melhor, a evidência, porque é isso que estava acontecendo ali, de que um procurador da República dirigiu uma delação, orientou uma delação, ou, vá lá, sugeriu. Mas é isso que está dito ali. E isso é gravíssimo, gravíssimo também à luz desse histórico. Isso de que Vera falou agora. A mudança de postura desses procuradores tão duros, no caso da JBS, tem angu, tem melhor, tem caroço nesse angu, tem angu nesse caroço, não vamos dar mole.
Marcelo Madureira, você.
Ó, é evidente que é um ponto que precisa ser esclarecido, né? Até que ponto você tem realmente a intervenção do Ministério Público, digamos assim, em sugerir, né, ou levemente pressionar, né, ou constranger, ou até mesmo coagir, né, a pessoa a fazer uma delação. Isso é uma coisa muito grave, merece, evidentemente, uma investigação, né, principalmente, né, como a Vera sublinhou aí, a gente já tinha falado isso ontem, essa ligação do Marcelo Miller ter saído do Ministério Público e ido trabalhar num escritório especializado nesse tipo de acordo. Quer dizer, tem muita coisa estranha realmente aí. Eu gostaria de ouvir o seguinte áudio, Vera, é possível?
Qual? Diga.
Não, você falou que ainda tem mais um.
A gente fez um compilado. O primeiro,
né?
da advogada, e depois o Reginaldo soltou o segundo, em que ele diz o nome do Marcelo Miller e diz que ele fez essa doutrinação.
Sim, depois ele se.
São esses dois.
O meu. Aqui eu escutei muito mal, na verdade. Eu vou ter que reescutar aqui depois com calma aqui no.
Tem um trecho maior em que fica claro.
Inclusive, a advogada, depois que o Cerveró se confunde todo e fica sugestão, não foi sugestão, ela fala o seguinte: olha, eu queria deixar claro, a sugestão foi para que apresentasse uma prova. Uma eventual sugestão do Ministério Público foi a de que não poderia haver uma eventual delação sem se conseguir uma prova. É isso? Ela pergunta para o Cerveró. Ele fala, é isso. E nesse caso, a melhor prova que ele conseguiu foi essa, que recibo não ia ter, né? Ele fala desse jeito, Cerveró. Outra coisa que ele fala interessante e que também abre uma discussão, que eu acho, sobre delações, depois eu vou postar, a gente posta nas nossas páginas aí os links para os vídeos maiores. Ele fala que ele e o Fernando Baiano, que é um operador da Lava Jato, dividiam uma cela em Curitiba. E que aí, quando o Fernando Baiano fechou o acordo dele de delação, ele falou, era um acordo menor, porque ele era só um operador. Aí eu fechei o meu também. E ele dá a entender que eles, na cela, conversavam para um não contradizer o outro no acordo deles de delação. Eu creio que voltar a esses depoimentos dos delatores e assisti-los com calma pode abrir uma brecha para alguns questionamentos, pessoal. O delegado pergunta várias vezes a ele, faz um papel bem feito, diz ali, faz um trabalho muito bem feito, diz, o senhor foi induzido a pôr ou tirar algum nome? Ele nega veementemente várias vezes. O senhor foi induzido a falar de alguma forma? Ele também nega veementemente. Então, ele atesta que fez a delação de livre e espontânea vontade, mas essas escapadas dão a entender que existia, sim, algum trabalho de coordenação das delações por parte do Ministério Público.
Vai, Andreasa. Aliás, trazendo um pouquinho essa questão envolvendo a delação premiada, você acha que isso vai perdendo força? Porque o que a Vera traz é importantíssimo, né? Diante de tudo que a gente está vendo aí ultimamente, né?
É primoroso. É. Para mim, faz muito sentido. Pensando no quebra-cabeça, várias peças se encaixam aí. E por quê? Qual a diferença? Por que a gente está brincando aqui, e não é brincadeira, é sério, com a palavra ilação? Eu posso fazer ilação. Eu sou jornalista, sou editor, tenho opinião. Diante dos fatos, eu posso especular. Eu não estou formalizando denúncia contra ninguém. Essa é a diferença fundamental. Eu não sou homem público, eu não estou investido de um cargo público. A minha ação não pode condenar publicamente alguém. Ao contrário do Procurador-Geral da República. Uma denúncia como aquela que ele apresentou ontem, ou anteontem, já não sei mais, fundamentada em ilações, isso é inaceitável. Aqui, isso que a Vera trouxe, que são fatos, né? Quer dizer, a fala do Cerveró, retrospectivamente trazida para o momento de hoje, permite que a gente pegue essas informações e crie cenários, especule cenários. Esse é o papel do analista. Nós vamos continuar fazendo isso aqui.
Alguma coisa, Madu?
Só uma pergunta.
Vai lá.
Eu queria perguntar para a Vera. Vera, no caso de se verificar, digamos assim, essa forçação de barra, esse constrangimento por parte do Ministério Público, isso invalida as delações premiadas, é
isso? Não necessariamente. Não desde que o delator reafirme que o fez de livre e espontânea vontade, sem passar por nenhum constrangimento. Mas o que eu acho, Madu, é que esses relatos de como o Marcelo Miller trabalhava coincidem com o fato de que eu acho, e aí eu tenho informação de bastidor, que o Joesley Batista já chegou à PGR para propor a delação, muito bem instruído de como proceder,
claro.
Entendeu? E que então houve, claro, uma espécie de delação training antes dele fechar esse acordo.
Claro.
O que não invalida necessariamente se ele apresentar as provas. Ninguém está dizendo com isso que o Temer é inocente. O que se está dizendo
é
que talvez tenha sido concedido muito benefício para um delator que contou com alguém que até ontem era da Copa e Cozinha do Janot, que deixou um cargo que tem aposentadoria integral e vitalícia para ir para um escritório de advocacia, portanto, isso não é uma troca que se faça por qualquer dinheiro, né? E aí não é uma ilação, é uma conclusão lógica que ninguém rasga dinheiro no Brasil, e que provavelmente atuou nos bastidores dessa delação. Vai ser importante o resultado de um requerimento que o deputado Tarcísio Peronde fez à PGR, pedindo para ver as entradas e saídas do Marcelo Miller na PGR depois de ter deixado a procuradoria. Se ele tivesse reunido com os procuradores no prédio da procuradoria, talvez eles não tenham registrado, talvez não tenham feito reuniões lá, talvez até não tenham se reunido. Mas se houver esse registro, vai ser uma coisa importante.
Vai, Andreasa, que eu preciso...
E mais do que isso, também há suspeita de que a gravação feita pelo Joesley ao Temer, para além da delação, hein? Porque isso é anterior à delação, anterior ao momento em que os Batista procuram o Ministério Público, ao menos formalmente. Também há a suspeita, muita gente falando sobre isso, de que Joesley teria sido orientado, treinado, preparado para gravar profissionalmente, para gravar o Temer naquele dia. Com isso, nós estamos aqui dizendo que o presidente da República é honesto, é puro, não cometeu ato de corrupção, não merece ser investigado e eventualmente punido? Não. Nós estamos dizendo que há métodos melhores para se investigar no Brasil. E a gente precisa defender esses métodos. É a República, são as instituições que estão em questão. Na canelada não vai, não é aceitável.
Vamos falar de Janot e a carta ao Ministério Público Federal. Só dizendo aqui, viu, Vera, que tem muita gente no chat dizendo que você hoje está de Clark Kent. O Joelson,
eu preferia
Pedro,
ser a Lois Lane, não?
Não, mas tem um que
tem?
Tá.
Então tá, vambora.
Agora vamos falar o seguinte, gente. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou uma carta aos colegas do Ministério Público logo após apresentar a denúncia, né, contra o presidente Temer. Na mensagem, Janot justificou a denúncia contra Temer e garantiu que ninguém está acima da lei. Ele classificou a Lava Jato como a maior investigação sobre corrupção do planeta e, em tom de despedida, afirmou que cumpriu a tarefa de servir o país, já que o procurador deixa o cargo em setembro. Ô Vera, já não encerra a mensagem, né? A gente discutiu inclusive aqui na nossa reunião de pauta, pedindo a união institucional e que os companheiros sigam fortes na defesa do Ministério Público. O que você achou dessa carta do, do Janot?
Eu achei quase um lançamento de candidatura preliminar, viu? É uma carta bastante política. É, aliás, uma das estratégias do Temer para tentar se contrapor à denúncia no plano político será apontar algumas coincidências aí de ações do Janot com o seu, o término do seu período na PGR. Patrick, porque ele encerra o mandato em setembro, a gente sabe, mas é, isso já tem um desfecho agora, que foi ontem com a escolha da lista tríplice, o primeiro colocado na lista tríplice para substituí-lo. E o seu aliado ganhou num momento em que ninguém esperava por isso. Por quê? Porque os outros, os opositores, é que eram considerados os favoritos. É, então, o Janot veio nessa reta final da disputa num crescendo de respaldo interno. Muita gente atribui isso ao fato dele ter se mostrado mais aguerrido contra os políticos, notadamente contra o PMDB, contra o Temer. Então, é, na denúncia, numa parte da denúncia que chama cota da denúncia, que é a parte em que ele faz ali a exposição de motivos para estar apresentando aquela denúncia, ele pinta muito forte nas cores. Nessa carta, também ele adota um tom político. Então, o que o Temer vai dizer para os deputados dos quais ele precisa obter votos para escapar da denúncia? Que o Janot tem pretensões políticas, tem ligações políticas e que, por isso, o está perseguindo. Então, esse vai ser o discurso. Os deputados acham que esse é um discurso com o qual eles conseguem ir para suas bases e se explicar de alguma maneira. Então, por hora, eles vão se equilibrando nessa tentativa de construir algo para salvar o Temer por aí. Vamos ver se os fatos, se as novas provas, se a continuação, se as próximas denúncias vão permitir que essa estratégia funcione. Mas a estratégia para hoje é essa.
E você, o Andreasa, acha que funciona essa estratégia? O que você achou? Concorda com o que disse a Vera?
É, pensando do ponto de vista do Palácio do Planalto, do, do Michel Temer, é importante reconhecer o inimigo, né? O Janot está pintado para a guerra. O texto da denúncia, o texto formal enviado ao Supremo, nós falamos aqui ontem, é uma peça política. Juridicamente, vou repetir aqui, eu li o troço, fraquíssimo, mas muito contundente do ponto de vista político. E o ponto de vista político tem efeito imediato. Não é à toa que ele fatiou essa denúncia, né? Que ele fatiará a denúncia, apresentará aos poucos, uma por semana, para ter efeito político, para influir politicamente. É o objetivo do Janot até setembro. Ele, eu repito, ele está fazendo política e ele será candidato. Eu estou falando isso há muito tempo. Será candidato a 2018 em Minas, certo? Se a denúncia é uma peça política, a denúncia formal à mais alta corte do Brasil, imagine a carta ao, ao corpo, né? Ao time, aos procuradores, né? Ao sindicato, à turma. 100% política. É plataforma política, um panfleto aquilo. E a análise da Vera, mais uma vez, precisa. No final das contas, por outro lado, essa, esse tom do Janot favorece ao Temer. Porque agora, falaremos sobre isso mais adiante, agora a questão é política. Agora o Fachin remeteu o processo para a Câmara. E na Câmara, como ocorre numa votação do impeachment, a solução é política. Então são os argumentos políticos que pesarão. E é contra a atividade política, sobretudo, que o comportamento da PGR, desde o impeachment, porque eu repito, antes do impeachment da Dilma, o Janot era outro. Sereno, calmo, podia até ser chamado de engavetador, tinha outro tipo de atuação. Tudo quanto fosse investigação relativa ao PT, ele freou, sobre o Renan Calheiros também. Depois do impeachment, aí se revelou, se liberou. E agora nós chegamos, nós nos aproximamos do epílogo dessa história, que é o julgamento na Câmara desse pedido e logo mais a saída do Janot em setembro. Vamos ver quais capítulos mais ele escreverá para essa triste história.
Você, Madu?
Eu fico esperando esse fatiamento aí do Janot. Tudo isso promete realmente lances mirabolantes daqui para setembro, quando acaba o mandato dele. Agora eu fico aqui pensando, quer dizer, é óbvio que ele, numa possível candidatura, ficar maquinando, né, maquiavelicamente, usar o cargo que ele tem hoje, Procurador-Geral da República, usar o poder que ele tem para construir, né, para pavimentar uma possível candidatura, eu acho isso, no mínimo, condenável. Não seria legal. Agora, o Rodrigo Janot, né, tirando fora esse oportunismo aí, eu acho que ele, como todo brasileiro, né, de posse dos seus direitos políticos, ele tem todo o direito de se lançar candidato ao pleito de 2018. Né? Assim como o próprio Joaquim Barbosa diz que não é já sendo, né, praticamente, e outros. A partir daí, vão aparecer novos personagens no cenário legislativo brasileiro. Alguns certamente vão vir realmente do Poder Judiciário, da Polícia Federal, do Ministério Público, da magistratura, sei lá. Eu não vejo aí exatamente o problema. Agora, realmente, os meios é que podem vir a ser condenáveis, sem dúvida nenhuma. Mas há que se averiguar.
O problema, Maduro...
Isso pode ser... Só para acabar, André, só para te fazer uma provocação. Isso pode ser uma ilação da sua parte. Não?
Não, pode ser. Vamos ver. O problema, Maduro, nós veremos adiante, né? O problema é usar o cargo, e é um cargo poderoso. Olha,
perfeito.
Tem poucos cargos na República hoje mais poderosos do que o do Procurador-Geral da República. Não tem ninguém regulando. Faz o que quer, se comporta como quer. Usar isso para fins políticos e o fim político pode até não ser uma candidatura. Eu acho que virá, tá? Inclusive, curiosamente, talvez na vaga de senador do Aécio Neves. Isso virá em Minas Gerais. Pode ser. Mas, de qualquer maneira, está politizando um cargo que não é político, não pode ser político. Contra o Temer, eu vou repetir aqui, contra o Temer é mole. Fazer esse discurso, jogar pra galera contra o Temer é fácil. É o vampiro, é o Conde Drácula, é o detestável. Não conheço quem goste do Temer. Todo mundo quer que ele se dane. Mas e amanhã? Isso pode ser contra quem? Vou repetir, pode ser contra qualquer um. Inclusive gente inocente.
Você também acha que ele tem alguma pretensão política?
Eu acho que pode ser que ele tenha. Ele está demonstrando pendor político nessas últimas peças que ele está produzindo, mas eu não acho que ele haja contra o Temer movido única e exclusivamente por isso. Eu acho, concordo quando os procuradores dizem chega alguém aqui com estas acusações contra o presidente da República. O que caberia ao Procurador-Geral da República fazer? Engavetar? Ele não poderia. Não poderia, sob pena de prevaricar. Daí a se conceder o céu na terra que se concedeu aos delatores da JBS, vai um enorme, enorme abismo e enorme motivo para questionamento que eu acho que a gente tem de fazer aqui todo dia. Então, o que eu acho? Eu acho que a Procuradoria-Geral da República tinha, pelo menos, indícios de cometimento de condutas não republicanas ali do Temer. Eu acho que tem evidências de que aquela mala de dinheiro... se destinava a ele? Não. Pelo que se viu no áudio, só pelo que se viu no áudio, não é possível oferir com um tom tão categórico quanto o Janot fez na denúncia, que era para o Temer. Essa eu acho que é uma lacuna da denúncia e eu acho que ela carece de mais elementos probatórios. A delação do Joesley Batista em si, até agora, não se mostrou munida de elementos probatórios. A gente não viu documentos, a gente não viu extratos, a gente não viu transações, não viu planilhas, não viu algo tão substancioso como era da Odebrecht. Então, eu acho que o Janot está cumprindo um papel. Vera. Ele está sendo defendido pelos outros procuradores lá de Curitiba. Espera só um minutinho. O Deltan e o Carlos Fernando saíram em defesa dele hoje e disseram que o Temer age como o Lula, acusando o acusador. Eles têm um ponto. Diga, pessoal.
Que vai lá.
Não, só digo que é o seguinte, Vera. Ele não disse por que ele recebeu Joesley Batista de tarde da noite, escondido no palácio, lá no Palácio Jaburu, para tratar de assuntos nada republicanos, onde o Joesley confessou crimes e ele ficou quieto, não denunciou a polícia.
Claro.
Isso para mim já é mais suficiente.
Toda razão, concordo.
Ô Vera, Patrick, só 10 segundos.
Claro, vai lá.
Ô Vera, Estão dizendo aqui que nós, eu e você, somos a última trincheira de defesa do Temer. Ferrou pro presidente, hein? A casa caiu.
Caiu.
Se depender da gente, o governo caiu.
Caiu hoje ainda. Vai, Reginaldo.
Ó, por mim, ó, tô largando a trincheira, hein?
Foi retomado hoje o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a validade das delações da JBS. O primeiro a votar foi o ministro Gilmar Mendes. Aliás, ele fez um voto bem longo. Ele discordou da maioria e votou pela análise das homologações de delações premiadas pelo plenário do STF. Para ele, o ministro relator pode dar uma validade preliminar aos acordos, mas homologação cabe ao plenário ou à turma. No caso da relatoria da Lava Jato, Gilmar Mendes acompanhou os outros ministros e votou pela permanência de Edson Fachin. O ministro Marco Aurélio Vilvela também concluiu o voto há pouco. Ele se posicionou junto com a maioria dos ministros. Nesse momento, quem está votando agora é o decano da corte, o Celso de Mello.
Sem surpresas, né? O resultado já estava dado na semana passada e eu, diferentemente do Gilmar, não vou me alongar. A gente já tinha antecipado isso, já tinha antecipado, inclusive, que ele ia votar a favor da permanência do Fachin, né? Falei isso no Jornal da Manhã, falei isso no Estadão. E por quê? Por uma razão ali de corporativismo, coleguismo, não ia votar para o coleguinha sair fora. Eu acho que a gente tem um tema importante para tratar, que é a coisa dos passaportes, então já passo rapidamente a bola aqui.
Vai você, Madu.
Não, isso aí já é jogo jogado. Vamos para os passaportes, que é mais interessante.
Você, Carlos Andreazá.
É, passaporte, né? Voto vencido.
Vamos passaporte. Não, fala. É. Queremos ouvi-lo, decano.
Não. Até porque a gente pode rapidamente... Esse... Viu, Andreazá? Pode rapidamente você falar sobre esse assunto? Vai lá.
O lance é o seguinte. A fala do Gilmar merece ser ouvida porque é exatamente aquilo em forma mais do que em conteúdo, que não se deve esperar de um ministro da mais alta corte. É um esbravejamento, é uma sucessão de recados, é ataque aos inimigos, é até um certo nível de intimidação aos pares. Tudo muito feio, o que o faz perder a razão quando a tem, porque eventualmente ele tem argumentos corretos. O tom, o modo é que é inaceitável, o nível de agressividade do ministro Gilmar Mendes na Suprema Corte Brasileira. Passaporte, gente, que tá precisando viajar.
Passaporte, mas eu só queria dar uma informação que chegou há pouco aqui. O empresário Joesley Batista foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, com fortes dores nas costas. De acordo com as informações que chegam da assessoria de imprensa da própria JBS, o delator vinha sofrendo com um incômodo no nervo ciático e se internou no hospital para realizar...
É voodoo!
Ou será que é muito crime pesando sobre as costas?
Vai curvando, né?
Vai.
É muita coisa nas costas dele, Andreasa. Muita coisa nas costas dele.
Só se for dinheiro.
E ontem à noite, muitos brasileiros foram pegos de surpresa, né? A PF anunciou a suspensão de novos passaportes devido à insuficiente... à falta, né, de orçamento. Nesta tarde, o Ministério do Planejamento informou que o governo federal vai pedir ao Congresso autorização para um crédito suplementar. Quem traz mais informações sobre esse caso, e sim a gente coloca aqui para discussão, é o Thiago Muniz. Fala, Thiago.
Nessa tarde já houve uma movimentação, o Ministério do Planejamento informou no começo da tarde de hoje que o governo federal vai pedir autorização ao Congresso para ter um crédito suplementar de R$102.400.000 para cobrir essa questão dos passaportes, porque o que aconteceu? Acabou o dinheiro previsto no orçamento, não consegue mais custear novos passaportes e, por causa disso, a Polícia Federal decidiu decretar essa suspensão. O que é interessante dizer também, Patrick, Vera, Madureira e Andreasa, é que algumas figuras aproveitaram esse problema de orçamento da PF para passar um recado ao governo. O procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Santos Lima, falou no Facebook que o governo Temer sufoca a Polícia Federal e diz o seguinte: nem dinheiro para a emissão de um documento necessário como passaporte existe, imagine como está a continuidade das diversas investigações conduzidas pelo país. E quem se manifestou também foi a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, dizendo que a suspensão da emissão dos passaportes talvez seja o aspecto mais visível do desmonte sofrido pela Polícia Federal. Meus caros, é para tanto? É um sinal de desmonte? Um abraço, boa noite a todos.
Passo a bola para você, Andreazá.
Isso aí, hein? Não sei, hein? tenho a impressão que esse é um daqueles casos muito comuns no Brasil em que todos estão errados. É um absurdo se de fato faltar recursos, é preciso acreditar que falte para a produção do passaporte, mas também é de se especular se não há uma politização da questão, né? Está tudo politizado no Brasil. Esse discurso do procurador, Carlos Fernando, é evidentemente político, né? Será que a Polícia Federal, uma instituição séria e importante, seria capaz de dar esse tipo de recado? Será que isso seria uma atividade política, uma manifestação política da Polícia Federal contra o governo? Eu não posso acreditar nisso. Mas pode ser que estejam todos errados nessa história.
Pode ser uma coisa, pode ser outra e pode ser só falta de planejamento de dinheiro. Mas eu acho que está em curso, sim, e aí não é achar, é apuração, uma tentativa de coibir as investigações por meio da Polícia Federal. O Torquato Jardim foi pego no pulo no fim de semana. Ele pretendia trocar o diretor-geral da PF, o Leandro Daello. Isso vazou e ele teve de recuar. O estrangulamento financeiro da instituição é uma outra forma de esvaziar as operações. Eles já mandaram vários delegados e agentes designados para Lava Jato e para outras operações voltarem para os seus postos de origem, sob a alegação de que isso demanda muito recurso e que as pessoas precisam estar nos seus lugares para não desguarnecer os seus postos. Mas, na verdade, isso é uma tentativa de desmobilizar algo que funcionou muito bem justamente por ser uma força-tarefa. O que é uma força-tarefa? Ela engloba o Ministério Público, engloba a Polícia Federal e o Judiciário. Por isso que Curitiba é um exemplo de funcionamento rápido das operações. O Carlos Fernando hoje botou a boca no trombone, falou isso, que é uma tentativa de estrangulamento financeiro, e fez também aquelas críticas ao Temer, o chamando de covarde pelas ilações contra o Janot e por ter agido como Lula, acusando aqueles que o acusam. Portanto, está havendo uma grande crispação institucional no Brasil. É ministro do Supremo xingando, é procurador xingando, é presidente da República fazendo ilação, é delegado da PF reclamando que está tendo estrangulamento financeiro. Pode ser, não é descartada essa história, essa ideia do Andreasa, de que eles usem a questão dos passaportes, que é uma questão sensível à população, para mostrar, para emparedar o governo. Isso não é bom, gente. Isso não é nada bom. Até agora, as instituições brasileiras estão dando conta do recado de uma crise que se estende já por longos e longos 4 anos, pelo menos desde 2013, quando começaram as jornadas de junho. Você vem num suceder de crises política, econômica, institucional, e as instituições estão segurando. Se começar esse pega para capar institucional, aí realmente a gente pode viver uma situação de perda de controle, de anomia, como o Madureira já chegou a falar aqui.
Então, diga, Madu. Vai, Madu.
Olha, se a ideia foi sabotar a Polícia Federal, as operações da Polícia Federal, cortando a verba para passaporte, foi de uma burrice sem tamanho. Porque isso só faz com que a Polícia Federal, que é o serviço de fornecimento de passaporte, a Polícia Federal tem contato direto com o público, né, diariamente, uma grande quantidade de pessoas, e a Polícia Federal, ao explicar por que não pode emitir passaporte, só está entregando, mais uma vez, a incompetência do governo. Ou seja, certamente vai ter toda a solidariedade da sociedade, do público, das pessoas que foram lá buscar passaporte, tentar tirar seu passaporte. Se a ideia foi essa, foi a ideia de jirico, né? Ou é realmente mau planejamento, né, no uso dos recursos, mas principalmente, o mais provável, é a situação geral das finanças, das contas públicas. Você tem um enorme déficit público.
Tem uma hipótese que a gente
você
não aventou aqui.
Você tem uma falta de recursos.
Madu.
Qual, Vera?
Que é para não deixar ninguém fugir.
Diga.
Do país.
É. E que... também é, essa é mais possível.
Agora, pessoal, é o seguinte,
vai lá.
A gente paga pelo passaporte, tá? São, se eu não me engano, 200 e tantos.
Exato.
Reais, 250 reais.
300,
o contribuinte
300.
Paga. É. Não nos esqueçamos disso, quer dizer, nós estamos, o contribuinte paga para tirar o passaporte.
Deixa o
ouvinte
falar.
Não é um presente que é dado.
O que os nossos ouvintes pensam a esse respeito, Reginaldo?
Aqui é o José Carlos do Brooklyn. Eu não acho que seja uma medida do governo para sufocar a Polícia Federal, não. Acho que eles não têm verba mesmo, gastaram todo o dinheiro e agora quem está sofrendo é quem está precisando tirar o passaporte, infelizmente.
Meu nome é Valdir. Eu acho que o governo realmente está tirando dinheiro da Polícia Federal para controlar as investigações da Lava Jato, com certeza, no Brasil inteiro.
Ó o Cuco, não deixando nem o ouvinte falar, nem a gente. Acabou, pessoal.
O que você vai trazer?
A gente vai ouvir Lobão, no tempo em que ele ainda era loucão.
Lobão?
Tipo, ninguém sai, ninguém mais entra, ninguém mais sai. É o Brasil. Tchau. Silencioso, nervosa calmaria. Quando todo mundo pensava que ia se divertir, placa. É bem aí, que pânico, todo mundo se sentia.